Radar Econômico. Lúcia Miesel.
Na reta final antes das eleições presidenciais americanas, os rumos da maior economia do mundo impactam o Brasil, que tem nos Estados Unidos o seu segundo maior parceiro comercial. Os fluxos internacionais de investimentos e as taxas de juros e de câmbio também são influenciados diretamente pelo que acontece no país, que em 5 de novembro vai escolher entre a continuidade, representada pela democrata Kamala Harris, ou a volta do republicano Donald Trump à Casa Branca. Na política, os dois projetos antagônicos se enfrentam nas urnas. Na economia, nem tanto. Os dois candidatos pretendem estimular a atividade econômica, uma por meio de mais gastos públicos e o outro por cortes de impostos em favor das empresas. A maior diferença é que Donald Trump assume um viés protecionista do seu programa de governo. Planeja impor taxas pesadas sobre determinadas importações, que chegariam a até 60% sobre os produtos chineses. No seu primeiro governo, o republicano lançou a guerra comercial com o concorrente asiático e adicionou 25% de sobretaxas às mercadorias da China. Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, em São Paulo, ressalta que o Brasil estaria à mercê das consequências indiretas dessas medidas.
Tem estudos mostrando que a economia chinesa pode reduzir o crescimento em até 2 pontos percentuais. Então, qualquer coisa que aconteça com a China acaba tendo impacto sobre países emergentes, exportadores de commodities. Eu acho que por conta desse aspecto específico, que a Kamala Harris ela seria mais favorável para o Brasil.
O impacto direto na relação bilateral é menos claro. Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações brasileiras, incluindo alguns itens industrializados como aço e laminados, que já foram alvo de altas de tarifas alfandegárias no primeiro governo Trump. Mas se as novas medidas se concentrarem na China, poderia haver espaço para aumentar a participação brasileira no mercado americano, atualmente de apenas 1,2%, segundo números da Apex Brasil. Vamos ouvir o economista William Castro Alves, estrategista-chefe da corretora Avenue, em Miami.
O Brasil está longe de ser um parceiro super relevante para os Estados Unidos. Então, antes do Brasil, é muito mais importante China, Europa, México, Canadá, que são países que estão aqui do lado dos Estados Unidos. Então, assim, muitos falam, mas o Trump pode ser ruim, ou a Kamala pode ser mais favorável ou não. Mesmo para o Trump, ou mesmo para quem quer que seja, né? Dentro da pauta dos candidatos, o Brasil ele não está ali na prioridade. Quando o Trump fala muito em Make America Great Again, ele está muito mais endereçando e falando com a China. E o México também.
O Brasil vende principalmente matérias-primas como petróleo bruto, ferro, aço, café e celulose, além de aeronaves, e compra dos Estados Unidos produtos industriais e relacionados à energia, como combustíveis refinados e gás natural, ou ainda fertilizantes. Também importa aeronaves e instrumentos médicos. Os americanos são há mais de 10 anos os principais investidores estrangeiros no Brasil. Uma vitória de Kamala Harris tende a manter este status quo, nota Luiz Otávio Leal.
Ela também caiu meio de paraquedas na campanha. Eu acho que só mais do meio para o final do mandato é que talvez ela imprima uma coisa mais personalista dela, tá? E a gente não sabe. Ela foi uma vice-presidente apagada, então a gente realmente não sabe o que ela pensa com relação à economia, comércio exterior.
Quanto aos mercados financeiros, o aumento das incertezas ligadas a uma vitória de Trump poderia gerar um movimento de fuga de capitais dos Estados Unidos, que em tese beneficiaria outros países e potencialmente o Brasil. A desvalorização do dólar, que se estabilizou há meses em um patamar elevado em relação ao real, seria um dos efeitos possíveis. Entretanto, se o republicano for eleito e concretizar o projeto de desregulamentação da economia e diminuição massiva de impostos, o efeito seria o oposto. Os Estados Unidos poderiam atrair ainda mais capital externo. William Castro Alves observa que a fraca volatilidade das bolsas americanas nestas semanas precedentes à eleição ilustra que a vitória de um ou de outro parece já estar assimilada pelos mercados. A experiência do primeiro governo Trump mostrou que, na prática, não é tão fácil para ele cumprir as suas promessas, sobretudo se não puder contar com o apoio do Congresso.
Esse ano já está sendo atípico nesse sentido. A volatilidade está baixa em ano eleitoral, que normalmente é alta. Em cenários de volatilidade e incerteza, normalmente a Bolsa não está rompendo máximas históricas, ela está ali para cima e para baixo, chacoalhando. Também já não estamos vendo isso.
O Radar Econômico fica por aqui hoje. Até a próxima.